país dos seis Berlusconis.
Elas controlam 99,9999% da comunicação, das televisões, dos jornais.
É um clube. É um clube de amigos, quase, em que eles defendem os mesmos interesses, seis famílias, seis Berlusconis.
Você ouviu um trecho aí do filme Os Seis Berlusconis, O País dos Seis Berlusconis, que é do diretor e roteirista Pablo Ghelli, que está aqui em nossos estúdios e está aqui justamente no espaço que é dedicado ao Instituto Vladimir Herzog. Olá, bom dia, Pablo.
Olá, bom dia, Marilu.
Bom, o Pablo é formado em comunicação social pela PUC de São Paulo e também em relações internacionais, né, por Ortega y Gasset de Madrid. Né? Uhum. Possui também pós-graduação em cinema em Madrid, na Espanha, e MBA em gestão de projetos audiovisuais pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Pablo, fala desse filme, né? A gente sabe que, falando de manipulação da mídia, né? Uhum. Há 25 anos, né? Havia sido, depois, né, de 25 anos, de lançado Muito Além do Cidadão Kane, documentário britânico que mostrou as táticas de manipulação da Rede Globo, né? Um filme volta de denunciar, o seu filme volta a denunciar o oligopólio existente na imprensa brasileira. Em histórias inéditas, renomados jornalistas revelam que existe por trás dos maiores grupos de mídia do país e explicam como um serviço de interesse público se transformou ao longo dos anos em uma forma privada de ganhar dinheiro e exercer o poder. Produzido pela Salamanca Filmes para o canal Cine Brasil TV, O País dos Seis Berlusconis vai estrear aqui no país, no próximo semestre, no primeiro semestre de 2019, e tem o apoio do Instituto Vladimir Herzog. Bom, conta pra gente, né, como é que você fez esse filme. A gente tá falando aqui justamente da imprensa brasileira, ainda mais nesse momento, né, político que o Brasil tá vivendo, né, um momento bastante conturbado, bastante complicado, e você tá tratando justamente daquilo que a gente toda hora tá falando, que é manipulação da mídia. Conta pra gente como é que surgiu aí toda essa vontade de fazer esse filme.
Bom, eu trabalhei na mídia há algum tempo, né, na chamada grande imprensa, e comecei na rádio CBN. Isso foi nos anos 90. E em 98 eu fui pra Espanha e fui como correspondente da CBN, fazia também pra Globo News, né. E era jornalista, assim, tinha 20 anos, 21 anos. E aí eu lembro de um dia, eu fazia a matéria, a reportagem para a CBN, e era o mesmo boletim para a Globo News. Então, para mim interessava, porque a Globo News pagava melhor e era mais ou menos o mesmo boletim. Então, eu adaptava, então para mim era ótimo, né?
Sim.
Um garoto de 21 anos aí,
claro.
E ganhando seu dinheiro, já trabalhando como correspondente, então estava ótimo. E um dia eu fiz alguma reportagem, não lembro qual que era, e fui passar para a Globo News essa reportagem. E a pessoa me disse, você não precisa fazer dessa vez, porque a Miriam já fez. E eu, mas esse não foi o acordo que eu fiz com você, ou seja, eu sou freelancer, né? Me senti assim, meio espaço, né? Como assim a Miriam? Quem é a Miriam? E aí o cara falou pra mim, eu não posso te falar quem é a Miriam. E claro, você fala isso pra um jornalista de 21 anos, então assim, dois dias depois já tinha descoberto quem era a Miriam e por que eu não podia fazer o boletim quando a Miriam fizesse. A Miriam, no caso, era Miriam Dutra, que é uma jornalista que teve um filho com o Fernando Henrique e que ela era mantida pela Rede Globo de televisão em Barcelona, na Espanha. Eu fiquei sabendo, inclusive, do salário que ela ganhava na época. Eu não vou falar por questões, enfim, mas assim, eu quero dizer, naquele momento eu fiquei entre chocado e indignado e percebi que tinha alguma coisa muito errada na imprensa, porque uma televisão, que é uma concessão pública, estava pagando uma jornalista para ficar no Brasil e para não aparecer muito. Então, ela eventualmente poderia trabalhar. Então, a Miriam, eventualmente, ela entrava na Globo News com alguma reportagem, mas era ordem, direção da Globo, para ela não falar muito.
Direto da Espanha.
Ela morava em Barcelona.
Barcelona.
Então, ela não podia aparecer muito, não podia ficar muito em evidência. Anos depois, até recentemente, ela apareceu e falou tudo o que aconteceu naquela revista Brasil com Z, e veio à tona. Mas eu quero dizer isso porque naquele momento, para mim, ficou muito claro que havia um problema muito sério na imprensa brasileira. E comecei a, ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo, qual exatamente era a mídia brasileira, né? Quem era a mídia brasileira. E fui descobrir esse filme, que é o Muito Além do Cidadão Kane, e descobri também que esse filme foi proibido na época, foi censurado pela justiça brasileira. Então eu cheguei à conclusão de que não havia nenhum filme que falava sobre a mídia brasileira. E os anos foram passando, eu continuei trabalhando, passei pela grande imprensa, fui migrando para a área do audiovisual. E aí montei projetos, né? Hoje eu faço projetos. Não esse, por exemplo, esse é um projeto...
Independente.
Né? Então, corro atrás de financiamento, né? Monto equipes para fazer. E lembrei da história da mídia e falei, não, essa história tem que ser contada. Porque faz um quarto de século que uma empresa estrangeira, que na época era o Canal 4 britânico, fez uma reportagem sobre a imprensa brasileira. E ainda assim não era sobre imprensa, era muito focada na Rede Globo. Né? Muito além do Cidadão Kane. Né? Você vê o título. Né? Muito além do Cidadão Kane, que é um ícone mundial de manipulação de mídia. E é muito além, não é nem só além, é muito além.
Muito além.
Então eu falei, olha, eu vou tentar fazer esse projeto. Um projeto sobre a imprensa brasileira que nunca foi feito. E junto com esse projeto, acho que é o primeiro filme sobre a mídia feito no Brasil, ele também vem junto com ações de impacto social, para que não seja só um filme, né, num canal a cabo. Então a gente está propondo, junto com o lançamento do filme, em maio do ano que vem, uma série de ações que vão ser realizadas um mês antes, que é em abril, que marca 3 anos do golpe, né, contra a Dilma, o golpe de 2016. Então, esse é o projeto como um todo.
Certo. Já fala dessas ações. A gente entra já no seis, o país dos seis Berlusconis, mergulha um pouco falando do filme, né? Propriamente dito. Vi que você entrevistou muita gente interessante. Eu queria que você falasse sobre isso.
Tá. A gente conseguiu falar com o Chons, que ele recentemente veio para o Brasil, né, para visitar o Lula. A gente falou com ele. A gente falou com o Marco Aurélio Caroni, que é um jornalista de Minas Gerais, que tinha um site chamado Novo Jornal, e que a história dele é incrível. Muito do filme, são muitos jornalistas e ex-jornalistas que falam, para que a gente tenha em primeira pessoa o que está acontecendo e quem é a mídia brasileira, né? E muito do filme é focado no drama humano, ou seja, no jornalista que está no Brasil e não consegue exercer a profissão, que não consegue fazer jornalismo, porque a história dele é censurada, a reportagem é censurada, ou é olimpicamente ignorada.
Estou vendo aqui o Chico Sá, né? Que foi da Folha, né?
O Chico Sá foi da Folha. Várias vezes ele foi da Folha. E vai e volta o Chico Sá, né?
Agora, em relação a isso que você disse, Pablo, é curioso, porque muita gente, quando fala em regulação de meios de comunicação, por exemplo, proibindo a propriedade cruzada dos meios, atribuem isso a uma questão de censura. E, na verdade, são as grandes empresas que acabam praticando essa censura. Ou seja, o jornalista tem aí o seu direito de exercer a profissão negado.
A palavra censura, na verdade, é uma distorção da realidade usada por toda a imprensa brasileira e toda a imprensa, eu não vou dizer mundial porque eu não tenho esse nível de conhecimento, mas na imprensa brasileira, o que a imprensa faz aqui é sistematicamente distorcer a realidade. Então, quando você vê palavras no jornal, na TV, sobre censura da mídia, censura dos meios de comunicação, você pode apostar, você está sendo manipulado, é mentira. Aí você fala, mas esse cara é petista, é comunista, né? Como está na moda, né? Bolivarianista, ninguém sabe exatamente o que é, mas eles falam, né?
Vai para Venezuela.
Vai para Venezuela. Mas o fato é que é mentira. Então, como a gente prova isso? Você prova usando casos de países do primeiro mundo, né? Então, nos Estados Unidos, a propriedade cruzada é proibida. O New York Times, na época que eles quiseram ter uma televisão, um canal de televisão, não puderam, foi proibido. O né? que falaram para ele? O que a lei falou? Você já tem um jornal, você já tem um site, você não pode ter uma televisão. Então, nos Estados Unidos, a propriedade cruzada é proibida. Nos Estados Unidos, também, um canal de televisão, o mesmo canal, não pode ter mais de 39% da audiência nacional, nem no Super Bowl. Né? Então, quando você vê a Globo falando sobre censura, eles estão defendendo interesses próprios. Eu não falo como uma empresa malvada ou as empresas malvadas, são interesses econômicos, tá? Mas como eles lidam com palavras, né, eles acabam pura e simplesmente manipulando, distorcendo a realidade. Né? Eles usam isso por interesses econômicos, para que se mantenha o status quo, né? Nosso país é o país da casa grande e senzala. Nenhum grupo social, inclusive historicamente, abriu mão voluntariamente dos privilégios, né?
Com certeza. Agora, nesse caso do que a gente está vivendo hoje, né, você está acompanhando, como é que você está vendo aí a responsabilidade, né, da imprensa brasileira nos rumos políticos que o Brasil tem tomado?
Que nem você falou, né, eu falei com muitos entrevistados, a gente conversou com mais de 20 pessoas, Eu também tenho a minha experiência na imprensa, né, que a gente estava comentando, observando como a imprensa tem funcionado. Do que eu vi, do que eu extraí desse processo, desse filme, conversando com todas essas pessoas, que são pessoas do nível do Chomsky, Luiz Nassif, o Glenn Greenwald, né, do Intercept, Rodrigo Viana, Chico Sá, Gessé Souza, Laura Capriglione, Eduardo Guimarães, Ricardo Melo, da EBC, Joaquim de Carvalho, Marco Aurélio Carone, José Arbex, ou seja, são pessoas que têm uma história muito grande no jornalismo, né, que passaram e têm muito o que contar.
Lúcio Flávio Pinto, né?
Lúcio Flávio Pinto,
imagina. Nossa, morte do país, né?
Então, assim, o que eu extraí? Que a imprensa teve um papel determinante no golpe e em tudo o que está acontecendo agora. Isso é um fato, não é uma alucinação, não é uma visão de um revolucionário comunista bolivariano. Isso é um fato da realidade. Inclusive, comprovado por um professor que chama, por várias pessoas, mas por um professor de análise do discurso, que é um holandês, que mora em Barcelona. E ele fez um estudo sobre o impeachment da Dilma. Ele fez um estudo da análise do discurso dos meios de comunicação. Né? Ele falou, é um caso, citando textualmente a frase dele, é um caso clássico de manipulação. E o Glenn Greenwald, um jornalista que também do exterior, ele é norte-americano, ele ganhou um Oscar com um documentário que ele fez sobre o Edward Snowden, chamado Citizen Four, que é uma obra-prima do documentário, a forma como foi contada a história e tudo que ele representa, né? A liberdade de você divulgar dados considerados secretos, mas que as pessoas têm obrigação de saber. Ele também ganhou um prêmio Pulitzer nos Estados Unidos, considerado o maior prêmio de jornalismo do mundo. E ele diz, também textualmente, também a gente até colocou no site, a imprensa brasileira é uma grande fraude. Ele diz isso, ou seja, então assim, eu não estou dando aqui a minha opinião, estou dizendo, as pessoas com quem eu conversei, todas, mostram como a imprensa brasileira realmente, ela simplesmente distorce a realidade.
Tendenciosa, né?
É.
E agora, e você você vislumbra, assim, como é que resolve esse problema, assim, na tua opinião?
A única forma, na minha opinião, de resolver isso é uma regulamentação dos meios de comunicação, né? Que é uma palavra que as pessoas têm ojeriza, porque foi ensinado para elas que não, regulamentação quer dizer que você vai... O controle social da mídia. Inclusive, os meios de comunicação colocam essa frase. Você vê com frequência, o controle social da mídia. Acho que a forma é a regulamentação, seja ela econômica ou seja ela que nem foi feita na Inglaterra recentemente com o relatório Leveson, né? Que foi aquele caso do News of the World, o jornal que grampeava todo mundo, grampeava desde atores até, acho que grampeando até o Papa. E aí esse jornal foi do Murdoch, né? Do Rupert Murdoch. Ele acabou, foi extinto. E desse caso surgiu o relatório Leveson, que coloca limites na mídia, tanto que a BBC foi recentemente punida por uma reportagem considerada sensacionalista. Então, você tem que ter um certo nível de controle, né? Seria o que aqui se chamaria controle social. Tem também o controle econômico, a regulamentação econômica, né? Que você tem, por exemplo, a questão da propriedade cruzada, a questão da audiência, você não pode. Como é que você tem um grupo que nem a Globo, que tem TV, rádio, internet, jornal, revista, produtora de vídeo...
TV a cabo,
é uma coisa assustadora. Cara, você tem um controle total da comunicação, né?
Agora, você acredita também que é possível, enfim, reverter essa... dependendo, né, de quem possa estar à frente do executivo e também do legislativo? Quer dizer, depende muito nessa regulamentação, né, que você está falando, depende muito do que vem pela frente, né? Quer dizer, isso pode... talvez acontecer ou não, né?
Ah, sem dúvida. Eu acredito que sim, porque eu acho que se a gente for olhar historicamente, a sociedade funciona com ação e reação. Então, o que está acontecendo agora é uma reação feroz de um país velho que está morrendo, mas que se recusou a morrer. Então, o partido que perdeu as últimas 4 eleições, iria perder a 5ª seguida, eles reagiram. Reagiram da forma que eles conseguem, que é elimina o governo que foi eleito. Elimina o principal candidato, que era líder e que ganharia muito provavelmente no primeiro turno. Então, essa reação desse país velho, que se recusa a morrer, ela é uma reação muito forte, foi muito forte, foi assim assustadora. Acho que ninguém previa isso. Se alguém previa, é um gênio, né? Porque você fala, como é possível? Ninguém acho que previu isso. Então a reação foi brutal. Da mesma forma que essa reação foi brutal, e talvez escolham agora um militar para dirigir o país, haverá uma reação a isso. Com a mesma força, a mesma forma, né, da reação que a gente está sentindo agora. Então toda essa indignação, ela vai voltar. Isso você pode apostar. Historicamente você vê isso, acho que desde do que eu tenho conhecimento, desde o começo da civilização. São ações e reações. Então agora você não vê só no Brasil. Você vê o Trump, você vê na Rússia, você tem vários países onde existe essa onda conservadora. Mas ela vai refluir, porque é um movimento natural da reação do outro lado. E esse filme eu acho que é uma reação. Ele já está reagindo, na medida em que ele propõe ações concretas, né? As ações de impacto social, que a gente chama.
Exato. Eu queria que você falasse dessas ações e os seis Berlusconis.
Os seis Berlusconis. Os seis Berlusconis, que a gente denominou os seis Berlusconis, né? A nossa fonte, nesse caso, foi o coletivo Intervozes, também o Repórter Sem Fronteiras. O que eles viram nos estudos? Que a TV Globo, Rede Globo, Record, SBT, RBS, a Folha e a Bandeirantes concentram mais de 90% da audiência do Brasil. Né? Então, por que seis Berlusconis? Eu questionei muito tempo o nome do filme, porque no Brasil, mas que é uma referência dos Berlusconi, do Berlusconi no Brasil, né? É um magnata de mídia. Então, achei que ficou interessante, assim, na medida em que fala, olha, são seis magnatas de mídia.
Como acontece também na Itália, né?
Como acontece na Itália,
o Berlusconi,
né?
Perfeito. Né? Bom, e a gente estava comentando antes, né, Pablo, sobre o filme aqui que mostra a trajetória do ex-presidente uruguaio, Mujica, Pepe Mujica. E, enfim, e esse filme, né, Uma Noite de 12 Anos, que eu vi ontem, e realmente não dá para sair dali do cinema, quer dizer, eu já choro de uma maneira já mais fácil, mas realmente muitas pessoas chorando, e no final, o pessoal gritando, ele não. No final do filme, né? Sim. Foi uma comoção. Então, para quem não conhece a ditadura, ou que seja uma ditadura militar, é uma oportunidade. E também eles estavam falando, o próprio diretor do filme, o uruguaio Álvaro Breschner, né? Ele disse o seguinte, que é importante levar em conta, mais ou menos o que você acabou de falar, é importante levar em conta a incerteza total com a qual atravessavam esses anos, né? Esses três personagens, né? No caso, os Tupamaro, né? No caso, o Mujica e mais dois. Né, o Rosenkopf e também o Idobro, enfim, o que eles estavam passando, né, essa incerteza que eles viviam, né, de reverem os seres queridos, de poderem retomar sua luta ou mesmo de serem executados de repente. Foi uma imensa caminhada no escuro. Quer dizer, essa questão também da incerteza, mas ao mesmo tempo da esperança, né, porque um acabou sendo ministro, outro presidente, o outro diretor, né, de teatro, enfim, até hoje. Essa incerteza e essa esperança ao mesmo tempo, né? Que você está falando, que é um ciclo, né?
Eu acho muito parecido. Bom, a gente vive em sociedade, então a gente já viu isso várias vezes, né? Aquela questão que a gente estava falando, vai e volta. E eu acho que vai avançando aos poucos. Eu acho que sim, eu acho que o salto no escuro, nesse caso, já foi visto, né? Não chega nem a ser tão escuro. Mas para as gerações que estão chegando, aí é um salto, eles não têm ideia. Na verdade, assim, eu também falo como se eu não tenho 90 anos, então eu não vivi a ditadura. Mas eu li muito sobre ditadura, escutei muitas músicas de ditadura.
Filmes, né?
Filmes sobre ditadura. A gente sabe, de certa forma, ainda que não sentindo na pele, a minha geração dos 40 anos sabe o que é não ter direito a se expressar, a apanhar na rua por fazer uma manifestação. Na verdade, tudo que a gente já está vendo agora.
Verdade. Né?
Mas vai recrudescer. Eu acho que vai ficar muito pior, que é o salto no escuro. Mas, ao mesmo tempo, tem essa esperança, que nem você falou, a gente vê, o final do filme, é um final inspiracional. O final do filme é com os Jornalistas Livres, com a Laura, a gente acompanhou a Laura Capriglione um dia inteiro. E a gente mostrou como, dentro desse contexto de concentração de mídia, de ditadura já, de um, pelo menos um estado de exceção, a gente tem grupos surgindo que estão, assim, fazendo coisas inacreditáveis. Inacreditáveis, né? E que nem você ficou emocionada no cinema, que acho que, na minha visão, é a função de um filme, provocar emoção, né? Porque um filme, para mim, a única função do filme é provocar emoção. Da mesma forma, essa geração, todos nós, tudo que a gente está passando, isso vai gerar, está gerando emoções, e essas emoções vão voltar naquela onda que eu acho que, né, de o refluxo. Então, tudo isso, todo esse futuro está sendo construído no presente. e que é agora. Então, assim, há esperança? Sim, há muita esperança. Tem que saber lutar nos momentos difíceis, né? O que a gente vai fazer? É o que temos para hoje, né?
Tá certo, Pablo. Bom, a gente termina então aqui essa conversa, né, com o Pablo Ghelli, ele que é diretor e roteirista do filme O País dos Seis Berlusconis e que vai estrear só no ano que vem, no primeiro semestre. E a gente está aqui realmente aguardando ansiosamente para ver esse filme que fala sobre a manipulação da mídia no Brasil. E a gente espera realmente ver esse filme, né, num cenário positivo, quem sabe, né?
Posso dar só um recado?
Claro, vamos lá.
Tem o hot site do filme, quem quiser ver o trailer e também eventualmente contribuir com o nosso Catarse, o hot site é 6, 6berlusconis.com. Então lá a gente tem todas as informações, porque a gente está fazendo um catarse para conseguir ações, para fazer ações que, no caso, a mais importante para a gente é a divulgação do filme nos cinemas. Porque esse filme vai para um canal a cabo, que é o Cine Brasil TV, mas a gente quer levar para o cinema de todo o Brasil. Então a gente está fazendo um catarse, né, um crowdfund, para pedir ajuda para executar essas ações.
Perfeito, então vamos lá, vamos entrando lá no 6berlusconis.com, né, para a gente ajudar aqui a trajetória, né, desse filme, O País dos Seis Berlusconis. Valeu, Pablo, um abraço para você e parabéns.
Um abraço, muito obrigado.
Valeu.
Um clássico da velha mídia brasileira ser docinha, bondosa, com 11, porrada nos outros.
O significado político de ter um presidente defendendo o monopólio da mídia é gravíssimo.
Cumprimento vocês por esta propaganda.
Para mim, a manipulação primeiro é um abuso de poder.
Estamos vendo um fenômeno cada vez mais preocupante de desinformação, o que podemos chamar de fake news.
Uma boa manipulação não se nota.
Essas são as formas de manipulação, vão desde a mentira pura e simples até, digamos, a escandalização do nada.
Nós estamos hoje num pântano. A gente não sabe direito, muito bem, como sair desse pântano.